de injustiça, de alguém que parte do zero, tem o mérito e a sorte para, através do seu trabalho, subir na vida e não consegue ter uma vida melhor, não consegue dar uma vida melhor aos seus filhos apenas porque um grupo de deputados achou que essa pessoa era muito rica por ganhar em Portugal menos do que um salário mínimo no Luxemburgo. Defender isto que alguns partidos defendem aqui, é aceitar que, como país, estamos condenados à miséria, a ter salários de miséria e a expulsar os nossos melhores talentos. Senhores deputados, nós não aceitamos isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Grupo Parlamentar Bloco de Esquerda.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, passaram-se dias desde que o choque fiscal da direita foi desmascarado. E sobre esta polémica que já fez correr muitas palavras, muita tinta, gostaria apenas de acrescentar uma nota final. A propaganda eleitoral é um exercício legítimo. É normal que cada partido, no âmbito de uma campanha, possa simplificar ou destacar aspectos de uma proposta. Mas há uma linha que separa a propaganda do engano. Quando ficou claro que a proposta do PSD para reduzir o IRS era marginal face ao que já estava em vigor, o Governo passou a defender-se dizendo que usou sempre a mesma formulação. Uma formulação cuidadosamente concebida para nunca revelar a verdade e nunca poder ser acusada de mentira. O truque neste caso é o termo prefaz. Prefaz um alívio de 1.500 milhões de euros. Paradoxalmente, este cuidado do Primeiro-Ministro com as palavras é a prova mais contundente de que a formulação foi cuidadosamente criada para iludir, para criar uma ideia que o Governo nunca desmentiu, mesmo sabendo que não era verdadeira. A linha entre a propaganda e o engano foi ultrapassada. E é só quando o engano é exposto que a política do Governo ganha alguma transparência. Durante os últimos anos ouvimos o PSD falar de uma asfixia, de um esbulho fiscal, do brutal aumento dos impostos indiretos, da necessidade de um choque fiscal. Garantiram a quem trabalha que a culpa do curto rendimento no fim do mês é dos impostos altos e não dos salários baixos. E chegados aqui, essas pessoas que ouviram o PSD na campanha têm duas certezas. A primeira é que a redução do IRS proposta pelo Governo equivale a 1,80€ no salário de 1.000 euros. E pior, 75% do impacto está concentrado em ganha mais, a quem ganha mais. A solução do PSD para os 1.000 euristas é aumentar o salário pela via fiscal para 1.002 euros. Está apresentado o choque fiscal da direita. A segunda certeza que têm é que o IVA sobre a energia e as telecomunicações, o IVA que é pago a 23% por quem ganha 1.000, por quem ganha 5.000, por quem ganha 10.000, esse não vai mudar, esse vai ficar igual. Senhoras e senhores deputados, o que sobra então deste choque fiscal da direita? Sobra a medida que de facto importa, que pesa no orçamento, que é incondicional, que vai mesmo para a frente, que é para valer, que é a redução do IRS. Essa medida está calendarizada, menos 2 pontos percentuais ao ano. Essa medida está quantificada, 1.500 milhões de euros, pelo menos, porque não sabemos quando custará a derrama. Sobre a descida do IRC, há três coisas a dizer. A primeira é que ela é ineficaz para promover o investimento. Por uma razão lógica, o IRC é pago sobre os lucros. Ou seja, é pago depois do investimento ter sido feito, depois dos salários terem sido pagos. E é por isso que é falso que descer o IRC aumente o investimento e aumente os salários. Mas também é verdade que nos últimos 30 anos a taxa do IRC baixou 15 pontos percentuais. Não há nenhum imposto em Portugal que tenha descido tanto e de forma tão estrutural como o IRC. E quando olhamos para os dados do investimento privado nos últimos 30 anos, o que vemos é que o investimento continua sempre baixo, sempre muito abaixo da média europeia, sempre muito abaixo dos outros países. A segunda coisa a dizer é que quase metade das empresas não pagam IRC e que 99,9% das empresas são pequenas e médias empresas que pagam uma taxa reduzida sobre uma parte dos lucros. E a terceira coisa a dizer é que o IRC é pago por poucas grandes empresas que exploram posições dominantes, que exercem poder sobre consumidores, sobre pequenos produtores, sobre comerciantes, que ganharam com a inflação. É a banca, são os seguros, é a distribuição, a eletricidade, o petróleo. São esses os premiados com a lotaria fiscal do Governo. A prioridade dada ao IRC é inútil e é errada, e é por isso que esta não é uma discussão separada da discussão do IRS. Porque está fundamentada no engano, porque é socialmente injusta, porque coloca as prioridades no sítio errado, votaremos contra a proposta do PSD, do Governo, neste caso. Em alternativa, apresentamos duas propostas mais justas. Aumentar em 582 euros a dedução específica, ou seja, a parcela que todas as pessoas abatem ao rendimento sujeito a imposto. Já tínhamos apresentado no passado, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, Nenhuma medida fiscal pode compensar os baixos salários, mas esta medida faz justiça ao refletir o aumento do custo de vida nos rendimentos, libertando rendimento. A segunda medida é para permitir a quem tem um empréstimo à habitação própria possa deduzir os juros das prestações no IRS, tal como já acontece a quem paga rendas ou às hipotecas anteriores a 2011. Nenhuma medida fiscal vai resolver a crise da habitação, mas esta ajuda quem hoje sofre porque não consegue suportar o peso de uma prestação que subiu por causa da especulação e por causa das decisões do Banco Central Europeu. Estas propostas somam-se aos projetos já apresentados pelo Bloco para reduzir o IVA da energia, para reduzir o IVA das telecomunicações para 6%. Sem truques retóricos, sem ilusões, são medidas que aliviam de facto quem vive do trabalho. Aliás, como outras propostas hoje aqui apresentadas pelo PS, pelo PCP ou pelo LIVRE e que o Bloco acompanhará nas votações. Em nome da clareza, para que toda a gente saiba de uma vez por todas com o que conta de cada partido, a votação destes projetos deve ser feita hoje, sem jogos, sem subterfúgios, para que toda a gente saiba com o que pode contar. Senhoras e senhores deputados, em Portugal como no mundo, quase metade da riqueza está concentrada em 5% dos mais ricos, cuja fortuna e privilégio dependem do domínio que têm sobre a economia, sobre as regras do trabalho, sobre a distribuição da riqueza. Essa desigualdade é um entrave ao crescimento económico e é uma condenação para a maioria da população. Usar o argumento do elevador social, mobilizar as expectativas de quem não ganha para pagar a casa, para descer mais dos impostos a quem já tem tanto, é o derradeiro engano que a direita impõe ao país. Portugal merece uma política fiscal justa, capaz de financiar serviços públicos adequados às necessidades da população, da creche ao hospital. Merece regras laborais que aumentem os salários, porque no fim de contas, quem quer aumentar os salários não baixa os impostos aos mais ricos, aumenta mesmo os salários. A política fiscal do Governo, ao pôr um país inteiro a pagar a descida dos impostos às empresas com maiores lucros, é a imagem perfeita da injustiça que a direita impõe ao país. Pela nossa parte, em nome do salário, em nome da igualdade, em nome da justiça fiscal, preferimos caminhar pela esquerda.
Muito obrigado, senhora deputada. Tem... Tem um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, a Sra. Deputada disse ali, e bem, que os salários em Portugal são demasiado baixos. E há várias razões para isso. Mas uma dessas razões é a carga fiscal que nós temos. Porque se a carga fiscal é alta sobre os salários médios, é ainda mais elevada quando estamos a falar de aumentos salariais. Eu posso lhe dar o exemplo. O exemplo do João que ganha 1.000 euros por mês. Se o seu empregador decidir gastar mais 100 euros por mês com ele, sabe quanto é que ele irá receber? 51. O Estado ficará com 49 euros daqueles 100 euros que o empregador gastará a mais com ele. O caso da Joana, que ganha 1.500 euros, é ainda mais grave. Se o seu empregador decidir gastar mais 100 euros por mês com ela, ela receberá apenas 42. 58 euros, estes 100 euros a mais, irão para o Estado. Portanto, senhora deputada, em Portugal taxa-se o açúcar para que as pessoas consumam menos açúcar. Taxam-se os combustíveis para que as pessoas poluam menos. Taxa-se o tabaco para que as pessoas fumem menos. O que é que acha que acontece quando se taxa desta forma aumentos salariais? O que acontece com estas taxas elevadíssimas sobre os aumentos salariais é exatamente aquilo que se espera quando se taxa alguma coisa. Teremos menos aumentos salariais, salários eternamente baixos e menos mobilidade social. Portanto, a minha questão é muito simples, é fácil inverter isto. Está de acordo com uma redução substancial para que possamos também reduzir estas taxas marginais sobre os aumentos? Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Para responder, dou a palavra à deputada.
Não tem tempo.
Não tem tempo, então não pode responder. Muito obrigado.
Desculpe, Sr. Presidente, nós solicitamos, perguntamos à bancada e ela se nos dá 30 segundos para responder. Obrigado.
30 segundos. Muito bem, com 15 de tolerância.
É a prova que nem todas as relações se podem comprar ou são monetárias. Às vezes há justiça nestas relações. Sr. Deputado, o que o Sr. Deputado não disse é que desses 41 euros que o João paga ao Estado, uma parte desse dinheiro é para quando o João tiver filhos poder ter uma licença paga.
Exatamente.
Uma parte desse dinheiro é para quando o João ficar desempregado poder ter um subsídio de desemprego. Uma parte desse dinheiro é para quando o João ficar doente e não estiver à espera de ficar doente, poder ter apoio e não deixar de poder comprar a comida, não ser expulso de sua casa porque ficou doente. Senhor Deputado, no mundo de cada um por si, 1.000 euros não são pobreza, 1.000 euros são miséria. E esse é o mundo que o Senhor Deputado defende.
Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, não alimentamos a ilusão de que é com a proposta que o Governo traz hoje a debate que a vida vai melhorar. O Governo está a criar uma expectativa que não terá correspondência com a realidade. Vejamos. Um salário de 1.000 euros, com a proposta do Governo, terá um alívio fiscal de apenas 2,16 euros por mês. Um salário de 1.500 euros, o alívio fiscal será de apenas 4,66 euros por mês. Aquele salário que o Sr. Ministro ainda aqui há pouco referia, que não era um salário de rico, a verdade é que o Governo, aquilo que está a propor, é uma redução fiscal de 4,66 euros por mês. Certamente todos estarão de acordo que a vida deste cidadão, com este salário, não irá ser muito diferente com mais 4 euros. Portanto, é um logro afirmar-se aqui que com esta proposta a vida dos trabalhadores não melhorará. A vida dos trabalhadores melhora sim com o aumento efetivo dos salários, discussão que o Governo recusa sistematicamente. É o aumento dos salários que permite valorizar o poder de compra, que faz mesmo diferença na vida das pessoas. Querem discutir impostos para conter e impedir o aumento dos salários. Querem discutir impostos não porque pretendam aliviar a tributação sobre os rendimentos baixos e intermédios, mas porque querem justificar a redução do IRC e das derramas para favorecer, sobretudo, os grupos económicos e retirar recursos que são necessários para reforçar os serviços públicos e as funções sociais do Estado. Registamos que já sobre a redução do IVA, da energia, das telecomunicações, aqui sim, que beneficiaria sobretudo os trabalhadores e os reformados, o Governo